Gestão Social e Cidadania.
Olá, bom dia. Rádio Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 28 de maio. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Neste programa, vamos falar sobre a consulta popular deste ano, que acontece nos dias 5, 6 e 7 de julho. A consulta popular é um importante momento onde as pessoas têm a oportunidade de exercerem a cidadania ao eleger prioridades para as cidades e também a região onde estão inseridas. Permaneça sintonizado no programa e confira na sequência as notícias da semana e os boletins Rádio Web.
A voz do cidadão.
Nosso convidado do programa Gestão Social e Cidadania desta semana é o Theonas Baumhart. Ele que é coordenador estadual da Consulta Popular, representante então da CEPLAN, que fez a fala na audiência pública da Consulta Popular do Colégio Noroeste Colonial, que aconteceu na última quinta-feira no Salão Azul aqui da Unijuí. Theonas, bom dia, obrigada por nos atender. Gostaria que você iniciasse falando sobre a realidade financeira do Rio Grande do Sul.
Muito bem, bom dia então aos ouvintes da Rádio Unijuí. É um prazer estar aqui na região do Colégio Noroeste Colonial, né, retornar aqui a esta casa, a universidade muito bem estruturada aqui que vocês têm, para tratar deste tema consulta popular. E evidentemente, para tratar do tema consulta, é primeiro necessário tratar da realidade econômica e financeira do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos no Estado do Rio Grande do Sul alguns gargalos muito grandes que nos trazem dificuldades. A primeira delas, né, e a nossa principal despesa, é a despesa com pessoal, né? Hoje nós estamos beirando o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, 49%. Para melhorar isso, ou o Estado aumenta a arrecadação para equilibrar essa conta, ou faz ajustes, contenção de despesas com o pessoal. Outro gargalo se chama a questão dos pensionistas, aposentados e pensionistas. Hoje, nós temos um crescente, ano a ano, mais pessoas se aposentando. Além de se aposentarem, as pessoas vivem mais, têm uma expectativa de vida muito maior do que há 30, 40 anos atrás, por exemplo, quando a expectativa de vida era 60 anos, 50, 60, agora nós estamos numa expectativa de 70, 80 anos. As pessoas vivem mais e, consequentemente, utilizam mais a despesa, a receita proveniente da Previdência. E isso, evidentemente, nos dá uma dificuldade financeira nas contas do Estado do Rio Grande do Sul. Por fim, um dos principais gargalos que nós temos se chama dívida do Estado com a União. Nós contraímos esta dívida, o Estado do Rio Grande do Sul contraiu um empréstimo junto à União, e no ano de 1998, quando contraímos então 9 bilhões de empréstimo. Já pagamos até hoje 24 bi e 800 milhões. Então pagamos com certeza essa dívida, mas ainda devemos, pelos cálculos da União, 51 bilhões. Ou seja, contraímos 9, já pagamos 24 e ainda estamos devendo 51. Esta é uma conta que se cresceu desta forma pelo chamado juro composto, juro sobre juro. Diante deste cenário, nós entramos com uma ação judicial no Supremo Tribunal Federal, o governo do Estado, para barrar esta cobrança. E conseguimos um êxito parcial, ou seja, o Supremo deu 60 dias para que o Estado não pague essa dívida e também que o governo federal não possa sequestrar recursos das contas do Estado. Com isso, nos dá um fôlego aí por 60 dias. Mas, daqui a 60 dias, nós temos que negociar com o ministro. Já estamos nesse processo de negociação com o ministro da Fazenda, pedindo o alongamento dessa dívida, uma carência de 40% nos dois primeiros anos, oferecer outras contrapartidas do Estado também para quitar essa dívida. Agora, se em 60 dias não resolver isso, nós corremos o risco de ter que pagar esses últimos dois meses, né? Tendo em vista que nós estamos vivendo uma instabilidade muito grande no país, né? Vocês devem estar acompanhando. E semana passada tínhamos uma presidente, agora temos um novo presidente, que daqui a 180 dias pode permanecer ou pode não permanecer, pode voltar outro. E esse, se permanecer, será que também escapa da questão da cobrança do TSE, do Tribunal Eleitoral, que diz que ele recebeu também recursos de caixa dois, assim como a titular recebeu? Será que permanece? Se caiu o Temer, quem é que assume? O presidente da Câmara, o Valdir Maranhão, né, que eu tenho dito, até brincado, tinha uma opinião de dia, outra de noite, né, não se sabe qual é a opinião, e muda muito facilmente. Depois, se não, quem sume? O Renan Calheiros, que também é investigado na Lava Jato. E aí, se cair o Renan, assume o Lewandowski, que é o Supremo, e aí vai chamar uma nova eleição. Tudo isso são incertezas muito grandes e que nos dão um impacto na economia e reflete diretamente na economia do Rio Grande e também dos municípios. Por isso, então, um ano de muita turbulência e com toda essa turbulência, nós estamos aqui começando a discutir o novo processo da consulta popular.
Exatamente. E esse processo, então, anterior, que ainda pode se dizer que acontece nesse momento, a consulta popular 2015-2016, 60 milhões foram votados. A entrega dos projetos ocorreu até o mês de março, 55 milhões foram entregues, então, como é que funciona essa questão?
Bom, esse é um acordo que nós tivemos com os Coreds, porque em 2014 foi discutido 200 milhões na consulta popular. Só que, quando nós chegamos, identificamos o governo Sartori no primeiro ano, nós fizemos um levantamento dos últimos 10 anos da consulta popular, de tudo aquilo que se vota, somente 40%, na verdade, foi pago. E 60% se chama o chamado passivo, não se paga. E isso acabou trazendo um descrédito para a população. O que é que nós fizemos no ano passado? Vamos dizer o seguinte: população, nós vamos diminuir o valor da consulta, vamos trazer para a realidade econômica e financeira do Estado. Vamos votar menos, mas aquilo que for votado nós vamos garantir que será pago. E foi o que eu afirmei para a sociedade aqui do Coreia de Noroeste Colonial, de que os 60 milhões votados no ano passado já estão disponíveis para serem implementados neste ano. Aí nós demos um prazo de até o dia 31 de março deste ano para receber os projetos. Ocorre que muitas entidades, prefeituras, deixaram de entregar os projetos. Bom, se não entregou o projeto, não vai mais contar no passivo. Ele não existe mais. E aí, aquele saldo que sobrou dos 60 milhões votados, 55 chegaram em projetos, nos sobraram 5 milhões. Estes 5 milhões que sobraram, nós vamos começar a pagar o chamado passivo. Então, o importante de relatar à sociedade é o quê? Nós vamos resgatar a credibilidade da consulta. Votou, vai ser pago, vai ter a garantia de receber. E aquele passivo para trás, como é que vai ficar? Aí, com o saldo desses projetos não entregue, gradativamente nós vamos indo pagando, resgatando demandas do passivo. Aquele passivo que, desde que se criou a consulta popular, vem só crescendo, num crescente, daqui para frente ele não cresce mais, mas agora ele vai começar a diminuir gradativamente com esse salto. Evidentemente, é importante ressaltar para a sociedade que não dá para resolver um problema de 18 anos de passivo em um único ano, né? Em um único governo, né? Este passivo vem sendo há muito tempo já construído, né, ou deixado de ser pago, e agora nós, gradativamente, aos poucos, conforme a realidade financeira, vamos ir eliminando ele.
Isso se tratando da consulta popular anterior. Então agora a gente tem um novo processo, 2016-2017. Como é que vai funcionar? Você dizer que tem 8 secretarias envolvidas na elaboração desses projetos.
Isto mesmo, nós temos este ano 8 secretarias. Na verdade, seriam 6. Por quê? Porque nós iríamos tirar da consulta popular saúde e educação. Porque entendemos que a consulta popular ela deve ser ligada ao que pensam os Coreds, induzir o desenvolvimento, gerar renda, gerar emprego. O cidadão com mais renda, com melhor emprego, ganha mais, automaticamente investe mais em saúde, investe mais em segurança, investe mais em educação. E a saúde e essas áreas seriam áreas de uma política pública própria do Estado. E a consulta, então, ser direcionada ao desenvolvimento regional. Ocorre que, numa situação de crise como essa, a pressão por tirar a saúde da consulta foi muito grande. Então, o governo do Estado, através da nossa Secretaria de Planejamento, retrocedeu, né, deu um passo atrás, né, para ceder a entrada da saúde e da educação novamente, com uma condicionante. No ano que vem, a consulta popular ela terá um novo formato, uma mudança maior do que nós já estamos implementando neste ano, que é o planejamento estratégico dos Coreds. Os Coreds estão fazendo a atualização do planejamento estratégico e, no ano futuro, no próximo ano, a consulta popular será uma ferramenta para que aquele planejamento estratégico não seja apenas um livro guardado numa prateleira. Ele seja, de fato, uma ferramenta de desenvolvimento. E a consulta popular será uma destas ferramentas, né? Se a região diz que tem tais e tais gargalos aqui para o seu desenvolvimento, a consulta popular ela vai ser ligada nesses apontamentos que o planejamento estratégico vai apontar. Por isso a importância desse estudo que está sendo feito, onde o governo do estado, num ano de crise como nós estamos vivendo, apostou muito nesse projeto. Nós colocamos 2 milhões e meio de reais à disposição dos Coreds para atualizar os planejamentos estratégicos. E depois, evidentemente, esse planejamento então será o norteador da consulta popular.
O programa desta semana conta com a presença do Theonas Baumhart, coordenador estadual da Consulta Popular. Logo mais, retornamos com a entrevista.
Notícias da semana.
Pesquisa mostra que 86% das mulheres brasileiras sofreram assédio em público. Pesquisa divulgada pela Organização Internacional de Combate à Pobreza, Action Aid, mostra que 86% das mulheres brasileiras ouvidas sofreram assédio em público em suas cidades. O levantamento mostra que o assédio em espaços públicos é um problema global, já que na Tailândia, também 86% das mulheres entrevistadas, 79% na Índia e 75% na Inglaterra já vivenciaram o mesmo problema. A pesquisa foi feita pelo Instituto YouGov, no Brasil, na Índia, na Tailândia e no Reino Unido, e ouviu 2.500 mulheres com idade acima de 16 anos nas principais cidades destes quatro países. No Brasil, foram pesquisadas 503 mulheres de todas as regiões do país, em uma amostragem que acompanhou o perfil da população brasileira feminina, apontado pelo Censo Populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Todas as estudantes afirmaram que já foram assediadas em suas cidades. Para a pesquisa, foram considerados assédios atos indesejados, ameaçadores e agressivos contra as mulheres, podendo configurar abuso verbal, físico, sexual ou emocional. Em relação às formas de assédio sofridas em público pelas brasileiras, o assobio é o mais comum com 77%, seguido por olhares insistentes, 74%. Comentários de cunho sexual, 57%, e xingamentos, 39%. Metade das mulheres entrevistadas no Brasil disse que já foi seguida nas ruas. 44% tiveram seus corpos tocados. 37% disseram que homens se exibiram para elas. E 8% foram estupradas em espaços públicos. Para a representante da ONU Mulheres no Brasil, os dados refletem a desigualdade entre homens e mulheres na sociedade. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que uma a cada três mulheres sofre violência doméstica. A professora de Direito Civil da Universidade de Brasília, Suzana Borges, avalia que não há repressão adequada ao assédio à mulher em espaços públicos. Ela diz que há necessidade das mulheres denunciarem as situações de assédio que vivenciam no cotidiano. A região Centro-Oeste é onde as mulheres mais sofreram assédio nas ruas, com 92% de incidência do problema. Em seguida, vem o Norte com 88%, Nordeste e Sudeste com 86% e Região Sul com 85%. A campanha Cidades Seguras para as Mulheres foi lançada pela Action Aid no Brasil em 2014. O objetivo é promover uma melhoria da qualidade dos serviços públicos nas cidades, para tornar os espaços urbanos mais receptivos a mulheres e meninas. FAMURS comemora 40 anos e homenageia protagonistas dessa história. Para celebrar o aniversário de 40 anos, a FAMURS realizou uma programação especial na terça-feira. Um ato que reuniu diversas autoridades inaugurou um novo auditório na entidade, homenageou seus ex-presidentes e lançou materiais especiais. Um dos destaques da data foi a abertura do auditório Alceu Colares. O nome do espaço, que teve sua infraestrutura revitalizada, homenageia o ex-governador do estado. Enquanto estava à frente do Executivo Gaúcho, ele doou o terreno onde foi construída a sede da federação. Para celebrar os 40 anos, foi descerrada uma placa comemorativa, que destaca a trajetória da federação e de todos os seus protagonistas. Os gestores que fizeram parte dessa história também foram homenageados, com a inauguração da nova Galeria dos Presidentes. Houve ainda o lançamento de um documentário que resgata a história da FAMURS e de um jingle interpretado por Sérgio Rojas. Com a presença de representantes dos três poderes, a solenidade fez referência ao papel da gestão local na superação dos desafios econômicos. O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, apontou que as diversas crises do país atingem em cheio especialmente o município. Se aumenta a nossa carga de responsabilidade, menores são os recursos, seja nos repasses estaduais, federais ou na nossa arrecadação própria, lamentou o prefeito de Porto Alegre. Para solucionar esse impasse, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, ressaltou que é necessário repensar o modelo de distribuição de recursos no Brasil. O Pacto Federativo é a solução. O presidente da FAMURS, Luiz Carlos Folador, frisou as dificuldades que muitos prefeitos estão tendo no fechamento das contas deste ano. Por isso, destacou o trabalho de parceria que é realizado junto aos órgãos de controle.
Boletim Rádio Web.
O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul participou do Fórum dos Grandes Debates Governança Aplicada no Setor Público, realizado na Assembleia Legislativa. Os temas tratados foram inovação e boas práticas na gestão pública. Um dos palestrantes foi o conselheiro do TCE, Pedro Henrique Figueiredo. Ele destacou instrumentos normativos que alteraram a atuação da administração pública.
A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe uma nova lógica e novas exigências, tanto no que diz respeito à despesa como no que diz respeito à receita. Exige-se, por exemplo, a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício e nos dois subsequentes. Ou seja, se obriga que os instrumentos normativos de planejamento sejam respeitados.
Pedro Henrique Figueiredo também abordou a importância de instrumentos reguladores para supervisionar gastos públicos, como as leis de transparência e de acesso à informação.
Esses instrumentos garantem a transparência, garantem uma maior participação do cidadão verificando onde o dinheiro público está sendo gasto, a obrigatoriedade da presença de portais de transparência, colocando todos os gastos, auxilia o controle social.
O conselheiro destaca a importância das leis, principalmente na verificação de contratos e de procedimentos licitatórios. Ele lembra que a transparência é uma aliada do cidadão no controle das despesas públicas. Do Tribunal de Contas, Cássia Marques.
Direito do Consumidor. Uma parceria Proteste, Associação de Consumidores e Agência Rádio Web.
Manusear o celular, o GPS e até mesmo o rádio do carro pode causar acidentes de trânsito. Por mais corriqueiras que sejam essas ações, o mínimo de distração ao volante pode ter consequências sérias. TVs e DVDs podem ser instalados em automóveis, mas só podem funcionar com o freio de mão puxado. Outras tecnologias existentes no mercado também podem render multas aos motoristas e muita gente nem sabe. É o caso das câmeras instaladas na traseira dos carros e que disponibilizam imagens do trânsito no espelho retrovisor frontal. Estes equipamentos são ilegais, diferentes dos que vêm de fábrica e só acionam a imagem quando a marcha ré é engatada. Qualquer tecnologia precisa ser aprovada pelo CONTRAN. O motorista que alterar o veículo está sujeito a multas.
Direito do Consumidor. Uma parceria Proteste, Associação de Consumidores e Agência Rádio Web. Conheça mais sobre seus direitos no site www.proteste.org.br/institucional.
Notícias da semana.
Organização Mundial da Saúde eleva para mais 5 anos a expectativa de vida global desde 2000. Ganhos dramáticos na expectativa de vida foram feitos globalmente desde o ano 2000, segundo as Estatísticas Mundiais da Saúde, monitorando a saúde para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Porém, a Organização Mundial da Saúde alerta que grandes desigualdades permanecem nos países. A expectativa de vida subiu 5 anos entre 2000 e 2015, o crescimento mais rápido desde a década de 1960. Estes ganhos revertem declínios ocorridos durante os anos 1990, quando a expectativa de vida caiu na África por conta da epidemia de AIDS e na Europa Oriental após o colapso da União Soviética. O maior aumento ocorreu na região africana da OMS, onde a expectativa subiu 9,4 anos para 60 anos, impulsionado principalmente por melhorias na sobrevivência de crianças, avanços no controle da malária e maior acesso a tratamento antirretroviral para o HIV. A diretora-geral da OMS, Margaret Chan, alertou, no entanto, que os ganhos foram desiguais. Para ela, apoiar os países a avançarem em direção à cobertura universal de saúde, baseada em uma atenção primária forte, é o melhor a ser feito para garantir que ninguém seja deixado para trás. A expectativa para quem nasceu em 2015 é de 71,4 anos em média, 73,8 anos para mulheres e 69,1 para homens. No entanto, a perspectiva individual de uma criança depende de onde ela nasce. O relatório mostra que recém-nascidos em 29 países, a maioria de renda alta, tem uma expectativa de 80 anos ou mais, enquanto em 22 nações, todas na África subsaariana, a esperança é de menos de 60 anos. Voltamos com o Theonas Baumhart, que coordena a consulta popular, que vai ser realizada nos dias 5, 6 e 7 de julho. E a respeito dos valores da consulta popular desse ano, qual então vai ser o valor disponibilizado?
É importante ressaltar que, diante da crise financeira, no ano passado nós discutimos 60. Esse ano nós tivemos que baixar 10 milhões, vai ficar na casa dos 50 milhões. Embora, no geral, tenha baixado 50 milhões, o Cored de vocês ganhou 100 mil a mais em relação ao ano passado. Como é que se fez essa mágica? Redistribuindo o valor, rediscutindo a forma de distribuir este valor entre os Coredes. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul 28 Coredes. No ano passado, como é que foi distribuído os 60 milhões? 20% igualmente, um valor igualmente entre todos os 28 Coredes, e o restante entre população e IDESE, Índice de Desenvolvimento Socioeconômico. Este ano, aquela fatia de 20% nós ampliamos e botamos no mínimo 1 milhão para cada Cored. E aí ficou 1 milhão, então, para cada Cored, mais o saldo pela população e pelo IDESE. Assim, embora o recurso da consulta popular no geral do estado tenha diminuído, o Cored de vocês ampliou os recursos.
E quais serão as etapas, então, da consulta popular, os dias da votação, como vai suceder, também a metodologia usada?
Pois bem, a primeira etapa foi a desta assembleia aqui na região, onde nós apresentamos a metodologia. Depois vai ocorrer as assembleias municipais em todos os municípios, onde cada município vai olhar aquele conjunto de programas, vai analisar e vai apontar até 5 daqueles quais são os prioritários para o município. Depois volta para uma assembleia do Cored, onde o Cored, com base naquilo que foi apontado pelos municípios, vai informar, vai construir uma cédula de 10 programas. 10 programas estarão à disposição do voto da população. Destes 10 programas que vão à disputa, no mínimo 3 serão eleitos e no máximo 4. Isso o Cored ainda tem que definir. E também o Cored vai definir o quanto que vai ficar de recurso para cada um desses projetos. Se eleger 3 ou se vai eleger 4. Voto somente digital, online e offline, né? O offline é um aplicativo de smartphone, de um tablet, de um computador, que a pessoa vota sem ter acesso à internet. Um operador do Comude ou do Cored pode ficar numa esquina, por exemplo, de uma rua, pedindo voto na consulta popular. Ao invés do cidadão fazer um X numa cédula de papel, vai fazer um X ali no computador, né? Mesmo não tendo internet. E no sistema online, pela internet, qualquer computador que tem acesso pode votar no site da Consulta Popular nos dias 5, 6 e 7 de julho na Consulta Popular.
E mudou a metodologia em relação ao ano passado, esse modo offline, para trazer mais eleitores, para as pessoas participarem mais, votarem mais, é essa a intenção?
Sem dúvida. A intenção disso, do offline, nós fizemos um teste piloto no ano passado. A região de vocês foi talvez uma das únicas que no ano passado trabalhou já nesse sistema offline e online. Muitos ainda trabalhavam no sistema do papel. A nossa intenção com isso é dar mais segurança ao processo, porque aí a gente pode identificar quem se teve voto em duplicidade, dar mais agilidade e também dar mais economia, né? É um sistema totalmente digital, fácil, autodidata, que vai nos auxiliar muito aí no processo da consulta popular.
E falando então agora a respeito da importância da participação popular, é um assunto, uma temática que eu sempre trago no programa. A nível então de Secretaria Estadual de Planejamento, qual a importância da participação popular, as pessoas exercerem a cidadania nesse processo de consulta popular, priorizando algumas áreas das suas cidades, da sua região?
Pois bem, eu digo sempre aí nas atividades que eu tenho desenvolvido que este é um processo, pedagógico. Né? Nós vivemos num país que tem menos de 50 anos de democracia. E temos uma política instalada no país que é uma política representativa. Se vota num cidadão que vai nos representar. E esta política representativa está dando um colapso. Tanto é que a gente tem visto aí nos noticiários todos os dias, né, muitos escândalos causados por esta política representativa. Porque o cidadão se diz lá que nos representa, mas na verdade ele nunca vem aqui na base perguntar se ele está votando de acordo com aquilo que nós pensamos aqui, nós eleitores. Né? E este modelo da consulta popular, ele é um processo pedagógico de democracia participativa, né? É diferente daquela democracia representativa. A participativa, o cidadão, ele é um ator, né, protagonista desse processo. Ele ajuda a construir o orçamento do Estado. Evidentemente que ainda temos muito que amadurecer nessa questão, mas de qualquer forma é um embrião. A consulta popular, ela está há 18 anos já enraizada no Rio Grande do Sul, tem sido servido de exemplo para diversos outros estados da federação. Nós recebemos várias pessoas de outros estados perguntando como é que funciona essa metodologia e acreditamos que muito mais que o valor, esse fato das pessoas se disporem a pensar por alguns minutos na sua região, ele é educativo e ele é pedagógico, vai nos trazendo aí um sentimento mais de cidadania para todos os cidadãos do estado do Rio Grande do Sul.
Este foi o Theonas Baumhart, ele que é coordenador estadual da Consulta Popular do Rio Grande do Sul, que vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de julho em todas as cidades do estado. Obrigada pela participação no Gestão Social e Cidadania.
Eu que agradeço a oportunidade, muito feliz de estar aqui num centro universitário, né? Porque aqui nesse centro universitário se constrói o conhecimento. E este conhecimento, ele tem que fazer a diferença na sociedade ao qual essa universidade está inserida. Se vocês da universidade não transformarem a realidade desta sociedade, de nada adiantou ter conhecimento. O conhecimento tem que ser aplicado. E aqui nos bancos da universidade é que se fervilha este conhecimento. Parabéns a vocês pelo trabalho, pelo espaço. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Obrigado, bom dia. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.